Você tem pressa de quê? Você tem pressa? Pressa de quê? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 21. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 21. Timóteo, faça todo o possível para estar aqui antes do inverno. Ou, como diz a versão Almeida Revista e Atualizada, Timóteo, apressa-te a vir antes do inverno. Apressa-te a vir antes do inverno. Gente, qual é a pressa? Você tem pressa? Alguém me respondeu, depois que mandei nas redes sociais o tema da mensagem de hoje, alguém respondeu brincando: eu tenho pressa de emagrecer. Você tem pressa de quê? Pressa para quê? Todo mundo tem pressa. O tempo urge. O relógio não para e por isso a gente fica correndo como baratas tontas, pressionados pela necessidade de cada vez fazermos mais com menos. Cada vez fazermos mais com menos tempo, menos dinheiro, menos saúde. A dona de casa tem pressa. Quem trabalha fora de casa tem pressa. O patrão tem pressa, o funcionário tem pressa, os apaixonados têm pressa, pais têm pressa, filhos têm pressa. Quem não tem pressa? Estou com pressa, estou atrasado, não tenho tempo. Essas são frases que se tornaram parte integrante, inseparável da trama do tecido da nossa existência. E na maioria das vezes, nós estamos com pressa, atrasados e sem tempo. E assim nós vamos vivendo, e assim nós vamos arcando com as consequências de tanta pressa, sempre correndo cada vez mais contra o relógio, sempre com pressa, correndo atrás do vento. E aí a gente fica com a sensação, e aí a gente começa a fazer perguntas: será que com tanta pressa eu não estou me esquecendo de viver? Será que a vida, assim como os ponteiros do relógio, não estão escorrendo pelos dedos sem que de fato a gente viva, desfrute, saboreie a vida? Não é assim que tantas vezes nós nos sentimos? Quantas vezes você já não se pegou exclamando, dizendo: nossa, como os filhos crescem, que saudade do tempo em que eles eram pequenininhos. Nossa, como eu envelheci, como minha barriga cresceu, como o tempo voa, que saudade. Gente, o tempo não para. Cazuza cantou uma poesia com este título: Tempo Não Para. Essa música dele se tornou numa espécie de hino à urgência de viver. E no contexto da poesia de Cazuza, viver a qualquer custo. Deixa eu ler para você um trechinho desse poema dele. Veja o desespero dele quando ele canta: o tempo não para. Disparo contra o sol, minha metralhadora cheia de mágoas. Sou forte, sou por acaso, eu sou o cara. Cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada, eu sou mais um cara. Eu não tenho data para comemorar, às vezes os meus dias são de par em par, procurando agulha num palheiro. Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades, o tempo não para, não, não para, não, não para. Me fez lembrar de uma frase de George Bryon, que foi um poeta britânico, que disse assim, abre aspas: o ódio é o prazer mais duradouro. Os homens amam com pressa, mas odeiam com calma. Os homens amam com pressa, mas odeiam com calma. Foi isso que Cazuza cantou. Disparo contra o sol, minha metralhadora cheia de mágoas. Cazuza tinha pressa. Cazuza tinha pressa de ser reconhecido, de ser afirmado, de ser amado por quem ele era. E como isso, segundo o julgamento dele, demorava, ele disparava contra o sol a sua metralhadora cheia de mágoas, apegando-se à sua própria força de vontade, apegando-se ao acaso. Cazuza tinha pressa, como muitos, a maioria de nós, se não todos nós, tem, porque o tempo não para. E o tempo, gente, ele realmente não para para a gente e para as pessoas que têm pressa. Paulo tinha pressa. Ouça de novo o texto que eu li com vocês. 2 Timóteo 4:21. Timóteo, apressa-te a vir antes do inverno. Como diz a nova versão transformadora, Timóteo, faça todo o possível para estar aqui antes do inverno. A gente consegue ouvir pressa nestas palavras de Paulo. Paulo estava no fim da vida dele. O tempo de sua morte se aproximava. O tempo não parava. Faltava muito pouco para que a pena de morte que tinha sido imposta pelo Império Romano, esta pena havia sido impetrada pelos rancorosos fariseus contra a vida de Paulo, então faltava muito pouco para que essa pena de morte fosse finalmente aplicada na vida de Paulo. Paulo já conseguia ouvir os passos da morte se aproximando. Imagine-se vivendo com seus dias contados, sabendo que é em questão de dias, horas, talvez, que você vai morrer. Como você se sentiria numa situação assim? Especialmente levando em conta o contexto em que Paulo foi preso e estava preso. O que que Paulo estava sentindo enquanto ouvia os passos da morte se aproximar? Será que Paulo sentia medo? Será que Paulo sentia ódio? Será que Paulo sentia mágoa? Afinal de contas, gente, as pessoas tinham atentado contra a vida dele. Paulo estava preso quando escreveu esta carta. Injustamente preso, e faltava pouco tempo, ele seria executado. Injustamente executado. Como se não bastasse isso, gente, os amigos dele o haviam abandonado, gente que ele tinha ajudado. Gente em quem ele tinha investido vida e tempo, muito tempo. Gente que agora, pessoas que ele amou e cuidou e viveu para edificá-las, gente que agora virou as costas para ele. Alguns viraram as costas por medo de retaliação, por serem cristãos. Outros viraram as costas simplesmente porque eram mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então imagine Paulo preso, ouvindo os passos da morte, sabendo que pessoas o abandonou. O que que Paulo estava sentindo? Como é que você se sentiria se estivesse nos sapatos de Paulo? Paulo estava sentindo pressa. Pressa de quê? Ouça as palavras dele, Timóteo. Apressa-te a vir antes do inverno. Paulo tinha pressa. E ao meu ver, ele tinha pressa de três coisas. Pressa de abraçar o filho, pressa de aquecer o coração e pressa de assegurar o progresso do evangelho. Timóteo, apressa-te a vir antes do inverno. Em primeiro lugar, Paulo tinha pressa de abraçar o filho. Como já disse, Paulo estava perto de morrer, ele tinha pressa. Timóteo era o seu verdadeiro filho na fé, 1 Timóteo 1:2 nos diz isso. Timóteo era o filho amado de Paulo, 1 Coríntios 4:17. E é por isso que no fim da sua vida, ouvindo os passos da morte se aproximando, Paulo vira para o seu filho na fé e diz, apressa-te a vir antes do inverno. A primeira coisa que Paulo esperava fazer ao reencontrar Timóteo era abraçar o filho, era matar a saudade. E Paulo sabia que o inverno estava para chegar, e uma vez que o inverno chegasse, a viagem seria muito arriscada para Timóteo, e Paulo não queria colocar a vida do seu filho em risco. Ou talvez Paulo temia que, se o inverno fosse tão rigoroso, Timóteo ficaria impossibilitado de chegar em tempo de vê-lo vivo. E assim Paulo não teria a chance de dar no seu filho um último abraço e um último adeus. E aí ele diz: Timóteo, apressa-te em vir ter comigo antes do inverno. Como é que eu sei que Paulo queria abraçar o filho? Veja nessa mesma carta, lá no capítulo 1, 2 Timóteo 1, a partir do verso 3. Olha o que Paulo diz: Timóteo, eu dou graças por você ao Deus que sirvo com a consciência limpa. Eu dou graças a Deus pela sua vida, Timóteo. Dou graças a Deus por você, ao Deus que sirvo com a consciência limpa, como o serviram meus antepassados. E aí vem o coração de Paulo. Sempre me lembro de você em minhas orações. Que pai que não lembra de um filho em orações? Que amante não lembra, ao lembrar da pessoa amada, não ora por ela, pela pessoa que você ama? Sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia. Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Paulo tinha pressa de abraçar o filho. Por isso ele diz: Timóteo, apressa-te em vir ter comigo antes do inverno. Eu me lembro de suas lágrimas, eu oro por você. Dou graças a Deus pela sua vida. E esse reencontro, antes de minha partida, vai me encher de muita alegria. Paulo tinha pressa de abraçar o filho. E você tem pressa de quê? Gente, essa pressa de Paulo em repartir amor e afeto não deixava tempo para Paulo ter pressa de metralhar mágoas, como Cazuza tinha. Por que que ele não tinha pressa de metralhar mágoas? Aliás, que motivos ele teria para metralhar mágoas? Tantos o abandonaram. Tantos o deixaram na mão. Mas Paulo não conseguia metralhar mágoas porque não tinha espaço para mágoas no coração dele. Ele diz isso em 2 Timóteo 4,16. Ele não guardava rancor ou mágoa de quem o havia de alguma forma ferido. E às vezes a gente fere as pessoas não apenas com palavras, sabia? E o pior tipo de ferida, geralmente, é a ferida causada pela indiferença. Paulo tinha sido muito ferido por homens que ele tinha investido neles, homens que agora, quando Paulo mais precisava naquele julgamento, Paulo diz: todos me abandonaram, não tem ninguém aqui do meu lado no momento da minha defesa, mas eu não carrego mágoas no coração, eu entrego isso para Deus. Se fica o buraco do ressentimento, se fica o buraco da mágoa, como é que você preenche isso para não querer metralhar mágoa? Como Paulo preenchia? O coração de Paulo era só amor, só afeto. Em vez de ficar remoendo e se lembrando de quem feriu a ele, ele remoía e se lembrava de Timóteo, da dedicação de Timóteo, do empenho, da vida de Timóteo. Dava graças a Deus por Timóteo. E dizia: Timóteo, eu me lembro de você noite e dia. Oro por você noite e dia. Eu me lembro de como você é uma pessoa sensível, de lágrimas. Eu me lembro de quando você chorou, quando eu impus a mão sobre você, consagrando por ministério. E sabe, Timóteo, quando eu me reencontrar com você, isso vai me encher de muita alegria. Por isso ele escreve lá no final da carta: Timóteo, apressa-te em vir ter comigo antes do inverno. Eu não quero que nada atrapalhe esse reencontro. Eu não quero que a neve atrapalhe, eu não quero que você corra risco. Eu quero te dar um último abraço. Você tem pressa de abraçar quem você ama? Na correria a gente nem sequer dá conta disso, especialmente nós homens. Como é difícil para nós homens essa necessidade que o ser humano tem de não apenas receber, mas repartir afeto. Paulo mostra para nós, eu espero que você leia a Bíblia assim, com esses olhos também. Eu espero que você não leia a Bíblia apenas em busca das doutrinas. Mas eu espero que você também leia a Bíblia enxergando a natureza humana. E aqui você vê um Paulo com pressa de dar um abraço. Com pressa de se alegrar com o abraço de Timóteo. Você tem pressa disso? Pressa de demonstrar afeto a quem você ama. Aliás, você ama. Porque quem ama quer estar junto, reparte. Como você ama? Como você expressa esse amor? Você expressa o seu amor a quem você ama? Não seja como aquele marido que a mulher virou para ele e falou assim: olha, a última vez que você falou que me ama, a gente ainda era recém-casado. Ele falou assim: e o dia que eu mudar de ideia eu te aviso. Qual foi a última vez que você olhou no olho do seu filho e falou: filho, eu amo você? Sério, gente, isso aqui não é piegas, não. Deus expressa o amor dele por nós o tempo todo, ele revela esse amor de todas as maneiras. Paulo está dizendo: eu tenho pressa, Timóteo, antes de partir, antes de morrer, eu escuto já os passos da morte. Toda hora que o carcereiro chega perto da minha cela, eu penso que é para me pegar e me executar. Venha logo, venha antes do inverno, eu quero te dar um último abraço. E quando eu ver você, e quando eu abraçar você, isso vai me encher de alegria. Porque não sai da minha cabeça você. Oro por você dia e noite. Me lembro de você nas minhas orações. Me lembro das suas lágrimas. Timóteo, apressa-te a vir antes do inverno. Paulo tinha pressa, pressa de abraçar o filho. Você tem pressa? Pressa de afeto? Pressa de quê? Em segundo lugar, Paulo tinha pressa de aquecer o coração. Outra coisa de que Paulo tinha pressa era isso, de calor, calor para a alma. Por isso ele diz: Timóteo, faça todo o possível para estar aqui antes do inverno. Timóteo, apressa-te a vir ter comigo antes do inverno. Por que que Paulo diz isso? Por que tanta pressa, Paulo, além do fato de que você quer dar um último abraço, além do fato de que você quer se alegrar com a companhia, com o afeto do seu filho na fé, Timóteo? O que mais te faz ter tanta pressa? Vamos ler o que ele diz nessa carta? 2 Timóteo 4, verso 9, olha o que ele vai dizer. 2 Timóteo 4, verso 9, Paulo diz assim: Timóteo, por favor, venha assim que puder. Ou como diz a Almeida, Revista Atualizada: Timóteo, procure vir ter comigo depressa. Está vendo? Ele repetiu aqui, ou repetiu lá no 21, o que ele disse aqui no 9. Pressa de quê, Paulo? E aí Paulo vai explicar. Ouça, ouça o coração desse homem. Paulo diz assim: Demas me abandonou, pois ama as coisas desta vida, e foi para Tessalônica. Crescente foi embora para Galácia, e Tito para Dalmácia. Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Timóteo, quando vier, não se esqueça de trazer a capa que eu deixei com Carpo em Troade. Traga também meus livros e especialmente meus pergaminhos. Paulo tinha pressa de aquecer o coração. Como eu sei disso? Com base no que a gente leu. Paulo estava sozinho, ele diz isso. Estou só. Só Lucas está comigo. Como que dizendo, eu passei a vida cercado de pessoas nas quais eu investi minha vida. E agora no final, quando eu mais preciso, eu estou só. Só Lucas comigo. Outros me abandonaram. Então pense comigo, gente. Solidão pode ser um problema letal. Solidão tem poder de matar a gente. A solidão, somada ao temperamento da gente, a solidão somado ao que as pessoas fazem contra a gente, no caso de Paulo, a solidão somada com a falta de algo edificante para entreter a mente e o coração da gente, não é verdade? Paulo preso, sozinho, ele e Lucas, sem seus livros, sem seu pergaminho, sem sua Bíblia. Então a solidão mais pessoas que te feriram, solidão mais falta de algo para entreter a mente e o coração, solidão mais as condições de vida, temperatura e pressão horríveis sob as quais Paulo estava vivendo naquela prisão. Então solidão somado a tudo isso tem um poder quase indestrutível de esfriar o coração da gente em relação a Deus. Muitas vezes a gente não sabe, ou pensa que não sabe, ou não discerniu, que toda a nossa frieza para com Deus se dá ao fato de que nosso temperamento tem contribuído de alguma forma para isso e a gente não faz nada para contra-atacar. A gente vai deixando os ressentimentos tomar conta da gente, a gente não leva em conta que se eu não tiver algo edificante para entreter minha mente, entreter meu coração, eu vou acabar vivendo de uma forma mundana. Ontem à noite eu e a Cris estávamos assistindo alguns trechos de filmes antigos que a TV Futura estava mostrando bem tarde da noite, sobre a vida de os filmes de Elvis Presley. E mostrou um dele, um dos primeiros dele, de 1966. E eu fiquei abismado em perceber de como já naquela época as pessoas buscavam um tipo de entretenimento fútil. A gente pensa que o problema da televisão é de hoje, não é. Em 1966, as dançarinas da peça de teatro do filme que Elvis Presley fazia já cantavam apologia, dizendo que homem nenhum é digno da confiança das mulheres. Já denigrindo a imagem do homem, da masculinidade. E Elvis Presley cantando sobre prazeres fúteis, sobre como ter dinheiro no bolso e poder entrar num grande navio e fazer parte de uma viagem. E gastar seu dinheiro com aquelas coisas. Veja que quando você não tem algo edificante para entreter sua mente, seu coração esfria. E Paulo está ali sozinho naquela prisão, ele e Lucas, sendo tentado a remoer as feridas daqueles que ele amava, feridas que aqueles a quem ele tanto amava tinham causado nele. E ele diz, eu não posso. Timóteo, vem logo, vem depressa ter comigo, eu estou sozinho, só eu e Lucas, todos me abandonaram. As condições são precárias nessa cela, o inverno se aproxima, e aqui neva, aqui faz muito frio no inverno. Eu estou sem minha capa de frio, deixei ela em Troade. Eu também estou privado dos meus livros, eu estou privado da minha Bíblia. Traz os livros, traz os pergaminhos, apressa-te a vir antes do inverno, faça todo o possível para estar aqui antes do inverno. Gente, me impressiona a pressa de Paulo para manter o coração dele aquecido em Deus. Porque é isso que ele está pedindo. Afinal de contas, gente, pense comigo. Se o tempo da morte dele era chegado, como ele diz em 2 Timóteo 4:6, o tempo da minha morte é chegado. se ele sabe que ele morreria em questão de dias, no máximo alguns meses, por que que ele quer uma capa de frio? Por que que ele quer livros? Por que que ele quer pergaminhos? Por que que ele quer a companhia de amigos? Lógico, eu sei, a companhia de amigos é plenamente compreensível, pois você os ama e quer tê-los por perto para dar um último adeus. Sim, eu entendo quando ele diz, eu quero os amigos, mas por que ele quer a capa? Por que que ele quer livros? Por que que ele quer pergaminhos quando o tempo da morte é chegado? Só tem uma explicação para mim. Paulo queria, na comunhão dos amigos, Paulo queria ler e avivar o coração dele em Deus. Então ele diz assim, o inverno vai chegar, eu não quero que o frio me adoeça, eu não quero que o frio me incomode a ponto de eu não conseguir ler, então eu preciso da minha capa de frio. E eu preciso, Timóteo, que você venha, eu quero ter você aqui junto comigo e Lucas. E eu quero que você traga os pergaminhos, os livros, e eu quero que você traga minha Bíblia. Eu quero ler isso com vocês, eu quero a comunhão de vocês. Paulo tinha pressa de aquecer o coração na companhia de amigos de alma. Você tem pressa disso? Você tem pressa de comunhão fortalecedora? Você tem pressa do domingo onde você se reúne com a igreja para cantar louvores, ouvir a palavra, repartir a palavra de Deus? Eu percebo que as pessoas hoje não têm mais pressa disso. A pressa do dia a dia, a pressa desse mundo tem drenado tanto as nossas forças e energias e tem esfriado tanto o nosso coração que a gente não se dá conta do que Paulo se deu. Timóteo do céu, vem logo. Vem logo porque eu estou sozinho com Lucas. Demas me abandonou, esse povo já me feriu bastante. Olha, o inverno se aproxima, eu estou sem minha capa, eu quero você aqui, traz minha blusa de frio, traz meus livros, traz minha Bíblia, eu preciso de comunhão, eu quero você aqui comigo. Eu quero aquecer meu coração com você em Deus. Qual foi a última vez que você teve pressa disso? De uma boa conversa que edifique seu coração. Pressa de estar no seu pequeno grupo, repartindo o que o pastor pregou no domingo para alimentar sua alma, seu coração. Pressa de estar com alguém que ora com você, ora por você. Pressa de estar na comunhão da igreja. Pressa de estar com o povo de Deus. Você tem pressa disso? Eu vejo que as pessoas não têm tido pressa disso. A pressa delas é pela satisfação dos seus prazeres sem Deus. Então quando Paulo diz, Timóteo, apressa-te em vir ter comigo antes do inverno, ele está dizendo, eu preciso da minha capa, eu preciso dos meus livros, eu preciso da minha Bíblia. A morte está chegando e eu não quero morrer com o coração frio. Eu preciso de você, eu preciso da sua companhia. E a última coisa de que Paulo tinha pressa de assegurar o avanço do Evangelho. Então Paulo tinha pressa de abraçar o filho, ele tinha pressa de afeto, Paulo tinha pressa de aquecer o coração, ele tinha pressa de Deus, e Paulo tinha pressa de mais uma coisa, Paulo tinha pressa de assegurar que o Evangelho da glória e da graça de Deus prevaleceria até chegar nos confins da terra. Por isso ele diz, Timóteo, apressa-te a vir antes do inverno. Timóteo era um dos discípulos em quem Paulo mais confiava de que o evangelho seguiria adiante. Aliás, eu arrisco dizer que Timóteo era o seu discípulo preferido. Meu verdadeiro filho na fé, Paulo diz. Só que Paulo conhecia tão bem esse filho, coisa que muitos pais hoje não sabem sobre seus próprios filhos de sangue. Paulo conhecia tão bem o seu filho, que o motivo principal para ele dizer, Timóteo, venha depressa antes do inverno, que o inverno não atrapalhe o nosso encontro. Paulo queria encorajar Timóteo. Esse é o objetivo dessa carta. Por que que Paulo queria encorajar Timóteo? Paulo conhecia esse filho. Paulo sabia como Timóteo era. Paulo sabia, por exemplo, que Timóteo era jovem o bastante para os mais velhos desprezarem a juventude dele. Tanto é assim que em 1 Coríntios 16, versos 10 e 11, Paulo, quando escreve aos Coríntios, diz: olha, não desprezem Timóteo. Por que que Paulo escreve isso? Porque Timóteo era jovenzinho. Jovem o bastante para aqueles crentões mais velhos de Corinto não darem ouvidos a ele, como de fato não deram. Como de fato a história nos conta, a missão de Timóteo em Corinto fracassou. Timóteo foi desprezado. Paulo, inclusive, quando escreve a primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 12, Paulo diz assim: Timóteo, se ninguém despreze a sua juventude, como que dizendo: Timóteo, eu percebo que as pessoas, que a grande tentação na sua vida é as pessoas desprezarem você pela sua juventude, mas deixa eu te dar um conselho, que ninguém despreze, antes, que você seja um exemplo no procedimento, na palavra, no procedimento, na palavra, o que mais? No amor e na fé. Seja você um exemplo. Seja você um exemplo no procedimento, na palavra, no amor, na fé e na pureza. Porque quando você for um exemplo no procedimento, na palavra, no amor, na fé e na pureza, você vai conquistando as pessoas e elas vão parando de desprezar você. Então Paulo, ele quer encontrar com Timóteo, porque Paulo quer assegurar que Timóteo não vai deixar ninguém desprezá-lo. Timóteo, venha antes do inverno, venha rápido. Eu quero encorajar você. Eu conheço a sua pouca idade, eu sei como as pessoas são tentadas a tratar você, e isso não pode acontecer. Outra coisa que Paulo conhecia sobre Timóteo, 2 Timóteo 2:22, Paulo fala para Timóteo não se entregar às paixões da juventude, ou seja, Paulo sabia o coração das tentações de Timóteo. É muito impressionante. Paulo deveria saber isso por ser um médico da alma humana, por ter sido também um jovem que lutou com as tentações da juventude, mas eu tenho para mim que, como Paulo e Timóteo eram tão abertos um com o outro, Timóteo já deve ter abrido para Paulo o coração, dizendo do tipo de tentação da juventude, que tipo de tentação assolava o coração dele. E aí Paulo quer reencontrar esse filho e quer encorajar esse filho a vencer as tentações da juventude. Outra coisa que Paulo sabia sobre o filho. Paulo sabia que seu filho na fé tinha uma saúde bastante frágil. 1 Timóteo 5:23, Paulo tem que falar: Timóteo, não beba apenas água, tome um pouquinho de vinho, porque eu sei das frequentes dores e o que você sofre. E aqui os médicos gastros poderiam brigar com Paulo, né, falando: Paulo, como é que você recomenda bebida alcoólica para quem está sofrendo com gastrite ou sei lá o quê? Mas a gente não sabe ao certo que tipo de doença era essa. E com certeza uma das coisas que faz Paulo recomendar não apenas água, mas vinho, é que água era uma substância muito contaminada naqueles tempos, e a bebida fermentada como vinho tendia a ser mais benéfico do que água. Mas o que é importante para nós não é se Paulo está dizendo se pode ou não beber, não é isso. O importante para nós é ver um pai que conhece a saúde frágil do filho e que se preocupa em prescrever cura. Então Paulo se preocupava com Timóteo. Paulo se preocupava com o fato de que ele era jovem e os outros desprezavam. Paulo se preocupava com o fato de que Timóteo sofria com as tentações da juventude. Paulo preocupava com o fato de que Timóteo era um homem de saúde frágil. Mas tinha mais. E Paulo vai nos revelar isso em 2 Timóteo 1, a partir do verso 5. Olha o que Paulo fala sobre o filho, que ele conhecia tão bem. Paulo diz assim: Timóteo, eu me lembro de sua fé sincera. A mesma fé de sua avó Lóide e de sua mãe Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme. Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu. Por que que Paulo queria lembrá-lo de avivar? Porque Paulo sabia que de alguma forma essa chama do evangelho no coração de Timóteo estava enfraquecendo. E como Paulo quer assegurar o progresso do evangelho, e como Paulo investiu todas as fichas em homens como Timóteo, e talvez principalmente em Timóteo, Paulo diz assim: Timóteo, você não pode deixar essa chama se apagar, lembre-se de acendê-la, portanto, venha depressa ter comigo antes do inverno, eu quero aquecer isso em você. E aí Paulo continua, verso 7, Timóteo, Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia. Por que que ele diz isso a Timóteo? Porque Paulo sabia que uma das grandes tentações do filho Timóteo era o temor de homens. Já que ele era muito jovem e já que as pessoas desprezavam a juventude dele, parece que por natureza Timóteo era alguém dado a temer o que os outros pensavam dele. Você sofre com isso? Temer o que os outros vão pensar de você. Covarde por não ter coragem de dizer o que tem que ser dito em amor, com medo da interpretação que farão sobre sua pessoa e como retrucarão você. Aí Deus, Paulo diz: Timóteo, eu conheço você. Eu sei que seu coração é dado ao temor e à covardia, mas lembre de uma coisa, Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas Deus nos deu um espírito que dá poder, amor e moderação ou autocontrole. Portanto, Timóteo, verso 8, jamais se envergonhe de falar, ou seja, Paulo sabia que Timóteo se envergonhava. Jamais se envergonhe de falar a outros sobre o nosso Senhor, e também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa do Senhor. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa do Evangelho, ou das boas novas. Percebe, Paulo tinha pressa. Pressa de avivar a chama do dom de Deus no coração tímido, covarde de Timóteo. O avanço do Evangelho dependia de um Timóteo reavivado no Evangelho. E Paulo, ouvindo os passos da morte chegar, ele diz: eu não posso correr o risco de ver interrompido o que Deus, através de mim, iniciou. E Paulo então tinha pressa: Timóteo, apressa-te a vir antes do inverno. Eu quero encorajar você, eu quero avivar de novo, reavivar em você o dom de Deus que há em você. E você tem pressa? Todo mundo tem pressa, gente. Agora, tem o tipo de pressa que é boa e o tipo de pressa que mata. Paulo tinha pressa e a pressa de Paulo era boa. Paulo tinha pressa de afeto, de querer abraçar o filho, Paulo tinha pressa de fogo de Deus no coração, pressa de uma comunhão que fosse fortalecer a alma dele, pressa da capa para aquecer o corpo no inverno, pressa dos livros, pressa da Bíblia, Paulo tinha pressa do coração aquecido em Deus. E Paulo tinha pressa do Evangelho, de ver o Evangelho chegar até os confins da terra. Gente, o tempo de fato não para. E a gente tem que ter pressa. Pressa de ter tempo com quem você ama. Você tem pressa disso? A gente passa a vida tentando garantir a velhice, achando que na velhice nós vamos estar plenamente do lado de quem a gente mais ama. É impressionante. Paulo tinha pressa de estar com Timóteo, de abraçar Timóteo. Você tem pressa de manter a chama de Deus no coração? Você tem pressa de ler sua Bíblia? Você tem pressa de ler bons livros? Você tem pressa de cuidar do seu corpo, não por vaidade, mas porque sabe você que seu corpo, bem cuidado e bem tratado, permite melhor condições a você de ouvir e absorver o Evangelho? Você sabia disso? É impressionante como nos últimos tempos nós não temos dado a mínima à questão da mordomia do corpo. Mas homens da história cristã, como por exemplo Jonathan Edwards, mantinham uma dieta tão restrita, levando em conta as frequentes enxaquecas que ele sofria, e com ele, João Calvino e outros, que ele, querendo ter a mente mais alerta e o coração mais propício às verdades de Deus que ele estudava para ensinar e pregar, ele mantinha uma dieta estrita. Cuidado com o corpo. Não por vaidade, mas por saber que o corpo vai sim, para o bem ou para o mal, interferir na nossa caminhada espiritual. Não se iluda. É impressionante ouvir Paulo dizendo: Paulo, Timóteo, traz minha capa, eu preciso aquecer meu corpo. Então você tem pressa disso? Você tem pressa de ser um bom mordomo do seu corpo? Para que você tenha melhores condições de buscar a Deus? Como é que você vai buscar a Deus, digamos, hoje não, porque hoje é dia dos pais, você vai poder exagerar um pouquinho só na comida, mas digamos que você coma aquela bacia de feijoada. Como é que você acha que seu corpo vai ficar o resto do dia? Ou especialmente nas próximas horas, até aquilo tudo fazer digestão? Você acha que você vai conseguir concentrar aí? Você já vai chegar no culto da noite se vier com azia, com má digestão, estufando por dentro? Não é assim? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque para mim é claro, Paulo aqui está preocupado sim com o mínimo de conforto para o seu corpo. Ele quer a capa de frio. Por que ele quer a capa de frio? Porque ele não quer perder tempo com tanto frio e desperdiçar a comunhão com Lucas e Timóteo. Ele quer ter condições da mente estar alerta para ele ler os pergaminhos, os livros, a Bíblia. Você tem pressa disso? Você tem pressa de ler a Bíblia? Você tem pressa de ler bons livros, de conviver com amigos de alma? Você tem pressa de ver o Evangelho avançar em Goiás, como hoje lançamos aí a nossa campanha de missões estaduais? Você tem pressa disso? Apressa-te, diria-nos Paulo. Apressa-te e abrace seu filho. E abrace a quem você ama. E diga o quanto você ama. Apressa-te e aqueça o seu coração em Deus, na chama da palavra de Deus, na comunhão de amigos de alma. Se a amizade não te aquece o coração em Deus, reveja. E por último, apressa-te, assegure-se de estar envolvido no avanço do Evangelho de Jesus Cristo. Você tem pressa? Pressa de quê? Apressa-te a vir antes do inverno. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, ensina-nos a ter pressa pelo que de fato requer de nós pressa. Ensina-nos a ter pressa de repartir afeto. Ensina-nos a ter pressa de aquecer o coração no Senhor, de reavivar a chama do Senhor em nós. Ensina-nos a ter pressa de assegurar que o Evangelho da glória e da graça de Deus chegará até os confins da terra. Oramos suplicando e agradecendo em nome de Jesus. Amém.